Então, eu convido que você abra o seu coração para que juntos possamos acolher o que Deus tem para falar para nós. Meu nome é Lázaro Praxedes de Oliveira. Eu sou um mineiro residindo atualmente aqui na cidade de Lorena. Participo de um grupo de oração na cidade de Canas. O grupo de oração se chama Fonte de Misericórdia. Participo do nosso movimento da renovação carismática desde o ano de 1989. E hoje, convidado por Deus, pela equipe do grupo de oração, estou aqui para partilhar um pouquinho sobre a palavra de Deus com vocês. O tema que eu vou tratar hoje, nessa noite, será Revigorados pelo Poder de Deus. Foi essa palavra que Deus trouxe para nós. E eu tenho certeza que é isso que Ele deseja realizar no nosso coração. Então, tome comigo, por favor, a sua Bíblia, você que a trouxe. E abra no livro do profeta Ezequiel, capítulo 37. Livro do profeta Ezequiel, capítulo 37. Quem achou diz?
Achei.
Muito bem, é isso aí. O texto é um pouco longo, mas vocês vão entender muito bem o contexto dele. Então eu vou ler do versículo 1 até o versículo de número 14. Diz a palavra de Deus: a mão do Senhor desceu sobre mim. Ele me arrebatou em espírito e me colocou no meio de uma planície que estava coberta de ossos. Ele fez-me circular em todos os sentidos no meio desses ossos numerosos que jaziam na superfície. Vi, estavam inteiramente secos. Disse-me o Senhor: filho do homem, poderiam esses ossos retornar à vida? Senhor Javé, responde: só vós o sabeis. Ele disse-me então: profere um oráculo sobre esses ossos. Ossos dessecados, dir-lhe-ás tu: escutai a palavra do Senhor. Eis que o que declara o Senhor Javé: eu vou fazer entrar em vós o sopro da vida, para vos fazer reviver. Eu porei em vós músculos, farei vir carne sobre vós, cobri-vos-ei de pele, e depois farei entrar em vós o sopro da vida, a fim de que revivais, e sabereis assim que eu sou o Senhor. Profetizei, assim como tinha recebido a ordem. No momento em que comecei, um barulho se fez ouvir, em seguida um ruído ensurdecedor, enquanto os ossos vinham unir-se aos outros. Prestando atenção, eu vi que se formavam sobre eles músculos, que nascia neles carne e que uma pele os recobria. Todavia, eles não tinham espírito. Profetiza o Espírito, disse-me o Senhor. Profetiza, filho do homem, e dirige-te ao Espírito. Eis o que diz o Senhor Javé: vem, Espírito, dos quatro cantos do céu, sopra sobre esses mortos para que revivam. Proferi o oráculo que ele me tinha ditado. E daí a pouco, o Espírito penetrou neles. Retornando à vida, eles se levantaram sobre os seus pés. Um imenso exército. Então, o Senhor me disse: filho do homem, esses ossos são toda a raça dos israelitas. Eles dizem: os nossos ossos estão secos, a nossa esperança está morta, estamos perdidos. Por isso, dirige-lhes o seguinte oráculo: eis o que diz o Senhor Javé: ó meu povo, eu vou abrir os vossos túmulos, eu vos farei sair deles para vos transportar à terra de Israel. Sabereis então que eu é que sou o Senhor. Ó meu povo, quando eu abrir os vossos túmulos e vos fizer sair deles, quando eu meter em vós o meu espírito, para vos fazer voltar à vida, e quando eu vos restabelecer em vossa terra, sabereis então que eu sou o Senhor, que disse e executei o oráculo do Senhor. Palavra do Senhor.
Graças a Deus.
Esse texto da palavra, tirado do profeta Ezequiel, talvez ele já foi lido pela maioria de vocês. Eu queria nessa noite contextualizar um pouco o que aconteceu para que Ezequiel, inspirado por Deus, profetizasse o que está escrito no capítulo de número 37. É interessante a missão que Deus confiou a esse profeta, o profeta Ezequiel. Irmãos, por volta do ano 597 a.C., o rei Nabucodonosor sitiou Israel e tomou no ano de 599 a.C. a cidade de Jerusalém. E da cidade de Jerusalém ele levou consigo o rei e muitos habitantes da cidade de Jerusalém, não deportados, exilados para a cidade da Babilônia. E eles então lá na Babilônia poderiam se estabelecer, poderiam cultivar a terra. No entanto, para o povo judeu, o exílio era considerado a maior desgraça que podia acontecer com alguém. Porque no exílio eles eram considerados como sendo pessoas que estavam abandonadas por Deus. Era essa então a concepção daquelas pessoas, daqueles judeus que estavam na Babilônia, exilados pelo rei Nabucodonosor. É interessante que o profeta Ezequiel, ele foi um dos deportados para a Babilônia. E é lá no exílio que ele exerce o seu ministério profético. E Ezequiel, irmãos e irmãs, ele profetiza primeiro, anunciando que a cidade de Jerusalém seria destruída, anunciando que não havia mais esperança para os judeus, eles não deveriam confiar no rei do Egito, que era um aliado dos judeus, e nem confiar no seu próprio rei, porque a cidade de Jerusalém estava perdida, ela seria destruída pelo rei Nabucodonosor. E foi o que aconteceu, como eu disse para vocês. O nome dele, Ezequiel, significa que Deus é forte, ou Deus fortalecerá. É o significado do nome de Ezequiel. Ele é o primeiro profeta que profetiza fora da cidade de Israel. Isso é muito importante por dois aspectos. O povo judeu, eles acreditavam que o culto a Deus se dava de duas formas. Era assim que o povo judeu cultuava a Deus. Haviam dois locais que eram considerados locais de culto a Deus. Um deles era a sinagoga. A sinagoga era o lugar onde eles se reuniam para ouvir e para meditar a palavra de Deus. E um outro lugar considerado o mais importante de todo o Estado de Israel, de todo aquele país, que era o templo que havia na cidade de Jerusalém. Aquele local era considerado como sendo a morada de Deus. Deus havia escolhido em todo o planeta Terra um único lugar para colocar os pés, para estar presente. E esse lugar que Deus havia escolhido para estar presente, o único lugar em todo o planeta, era o templo que havia na cidade de Jerusalém. Agora você imagina. Eles estavam exilados. O que significa isso? Era uma nação que estava morando no meio de um outro povo, com cultura, com deuses, completamente diferentes do Deus verdadeiro, que era adorado e cultuado pelo povo de Israel. E o que acabou acontecendo foi que aquelas pessoas que estavam exiladas, elas acabaram adotando os costumes dos babilônicos que adoravam a outros deuses. A cultura dos babilônios começa a se misturar com a cultura dos israelitas. de modo que aquele povo começa a perder a sua própria história. Um povo exilado tem essa tendência, a tendência de perder o sentido da vida e perder quem eles são. No exílio, tem um salmo, que é o salmo de número 136, que mostra como estava o coração daqueles homens e daquelas mulheres que estavam exilados. Olha só o que diz o salmista. Às margens do rio da Babilônia, nos assentávamos chorando, lembrando-nos de Sião. Sião é a cidade de Jerusalém, é um outro nome da colina onde estava o templo. Nos salgueiros daquela terra, nós pendurávamos então as nossas harpas, porque aqueles que nos tinham deportado pediam-nos um cântico. Os nossos opressores exigiam de nós um cântico de alegria. Cantai-nos um cântico de Sião, eles diziam. Como poderíamos nós cantar um cântico ao Senhor em terra estranha? Se eu me esquecer de ti, Jerusalém, que a minha mão direita se paralise, que a minha língua se apegue ao paladar, se eu não me lembrar de ti, e se não puser Jerusalém acima de todas as minhas alegrias. Irmãos e irmãs, aqui no Salmo 136 nós percebemos a tristeza do coração daqueles homens e daquelas mulheres. E por que é que havia tanta tristeza? Porque eles estavam separados do templo. E sem o templo, na mentalidade dos judeus, não era possível se adorar verdadeiramente a Deus. E nessa situação de desolação, de tristeza, surge o profeta Ezequiel, que começa a falar em nome de Deus. Na cidade de Jerusalém estava o profeta Jeremias. E lá na Babilônia, fora do templo, no local do templo, profetizava Ezequiel. É interessante que Ezequiel, o estilo profético dele é diferente dos demais. Primeiro porque Deus se utiliza de fatos da própria vida de Ezequiel para comunicar algumas mensagens. Uma outra situação são essas visões. Observe. Diz aqui o texto da palavra de Deus que ele, a mão de Deus veio sobre o profeta. Ele foi arrebatado. Isso significa que ele teve uma visão. E na visão ele é colocado no meio de um vale que estava repleto de ossos ressecados. Ele é colocado no meio de um vale que estava repleto de cadáveres. E, irmãos, não era um esqueleto no mesmo local. Eram ossos que estavam misturados uns com os outros. Eram ossos que estavam completamente dessecados. E Deus então faz uma pergunta para o profeta. Ele caminha no meio dos ossos e Deus pergunta: é possível que esses ossos retomem a vida? Irmãos e irmãs, essa pergunta que Deus fez ao profeta, ele faz para a minha vida e faz para a sua vida nessa noite de hoje. Aqueles homens e aquelas mulheres estavam envolvidas por uma outra cultura, uma cultura contrária aos princípios dos judeus. Também eu e você, como cristão, nós estamos envolvidos e imersos em um mundo contrário aos princípios do Evangelho. Irmãos e irmãs, em muitos países hoje, o simples fato de você usar um crucifixo como esse que esse irmão traz no peito já é motivo das pessoas terem ódio contra a pessoa que porta o crucifixo. Isso significa que nós estamos vivendo em um mundo contrário aos valores e aos princípios do Evangelho. E muitas vezes o que acaba acontecendo conosco é o que aconteceu com o povo de Israel. Eles começaram a assimilar as práticas daquela cultura contrária aos princípios do Evangelho. E sufocados no meio da desolação, do afastamento de Deus, Israel parecia um punhado de ossos ressecados. Nessa noite, irmão, a pergunta é para você: será que é possível retornar à vida? Talvez, irmão, irmã, a situação dos princípios contrários ao Evangelho estão no meio da tua família. Talvez nessa noite eu esteja pregando para pessoas que estão, que vieram aqui para rezar pelos seus casamentos. Talvez eu esteja nessa noite pregando para doentes, para pessoas que não têm vivido uma vida de intimidade com Deus e, portanto, a sua vida espiritual está na desolação, no exílio. Talvez nessa noite eu esteja pregando para alguém que perdeu a esperança na vida. Alguém que já não suporta mais tomar remédios. Talvez, meu irmão, eu não sei qual é a situação da sua vida. Eu não sei como você chegou aqui dentro desse grupo de oração nessa noite. Mas a palavra de Deus te questiona: é possível que você retorne à vida? Será possível que essa atmosfera de morte abandone a tua família? Será possível, meu irmão, que nessa noite você retome uma vida nova vivida em Cristo? O profeta devolve a pergunta para Deus e diz: só o Senhor sabe. E Deus então dá uma ordem ao profeta. Ele diz: proclama a palavra. E aqui, irmão e irmã, eu queria que você compreendesse o poder que há na palavra de Deus. Nessa noite eu estou aqui para proclamar a palavra sobre a tua vida. Eu não estou aqui falando de uma palavra que é minha. Eu anuncio para vocês uma palavra que é de Deus. E a palavra de Deus, ela tem poder. Irmãos e irmãs, enquanto o profeta proclamava a palavra, os ossos começaram a se unir uns aos outros. Enquanto o profeta proclamava a palavra, começou a nascer músculos e nervos naqueles ossos, e ele viu que carne vinha sobre eles, e de repente uma pele que os recobria. Mas a palavra de Deus disse assim: que ainda não havia vida, porque eles não possuíam o Espírito. Espírito, dentro desse contexto do capítulo 37, é compreendido como uma palavra ruá. Ruá significa sopro, é um sopro de vida. Irmãos e irmãs, aquele povo, o povo que estava no exílio e que se considerava um povo desgraçado, no sentido de alguém que é afastado da graça de Deus, um povo que, onde Deus não está presente, um povo que não é abençoado. Talvez você, ao olhar para a sua vida, se perceba da mesma forma, como alguém que não está tendo a bênção de Deus. A palavra te promete nessa noite que sobre você virá o ruá. E o ruá tem poder de gerar vida nova em nossa vida. Você crê nisso, sim ou não?
Sim.
Irmãos e irmãs, aquele povo que estava no exílio se via completamente afastado de Deus. Durante 35 capítulos de Ezequiel, ele profetiza a desgraça, dizendo que Jerusalém seria destruída. No capítulo 36 e 37, começa um processo de recriação. A recriação, ela começa quando o povo começa a ouvir a palavra de Deus. Olha para o irmão que está no seu lado e diga para ele: a mudança na sua vida começa nessa noite. Você crê nisso, sim ou não?
Sim.
E é possível então compreender aqui a ação do Espírito na nossa vida. É o Espírito que nos coloca de pé. Ezequiel, no capítulo 36, ele diz algo maravilhoso sobre a ação, a obra do Espírito na vida nossa, na minha vida e na sua. No capítulo 36, está escrito no versículo 25, eu derramarei sobre vós águas puras, que vos purificarão de todas as vossas imundícies e de todas as vossas abominações. Eu dar-vos-ei um coração novo em vós. Olha só. Dar-vos-ei um coração novo em vós, eu porei o meu espírito. Tirar-vos-ei do peito o coração de pedra e dar-vos-ei um coração de carne. A promessa de Deus para a minha vida e para a sua é dar para nós um novo coração. Quem deseja um novo coração, diga eu.
Eu.
Você escutou? Quem quer um novo coração, diga eu.
Eu.
Deus está prometendo fazer um transplante em mim e em você nessa noite. Irmãos e irmãs, esse transplante é para arrancar o coração de pedra, o coração que não sabe amar, que não sabe perdoar, esse coração que quantas vezes está cheio de tristeza, de rancor. Essa é a obra do Paráclito na minha vida e na sua. A promessa é a obra do Paráclito, irmão, e Paráclito é Espírito. A missão do Espírito é realizar na minha vida e na sua uma obra nova. E Jesus vai dizer em João capítulo 14 que o Espírito vai estar eternamente conosco e estará dentro de nós. Atos capítulo 1 versículo 8 está escrito: mas descerá sobre vós o Espírito Santo e vos dará força. Você pode repetir comigo? Mas descerá sobre vós o Espírito Santo e vos dará força. Levante os seus braços e diga:
mas descerá
sobre mim
o
Espírito Santo
e me dará força.
Mais forte. Mas descerá
sobre mim
o Espírito Santo
e me dará força.
Olhe para o irmão que está do seu lado e diga:
mais descerá
sobre você
o Espírito Santo
e te dará força. O tema de hoje então é: reavivados pelo poder de Deus. A palavra reavivar é muito significativa. Você sabe que o prefixo re significa de novo ou novamente. Então Deus deseja fazer o quê? Ele deseja avivar-nos novamente. Você deseja receber essa graça, sim ou não?
Sim.
Quando nós falamos de avivamento, nós estamos tratando de um despertar espiritual. Ao falar de avivamento, irmãos, nós estamos falando de um grupo de oração ou de uma comunidade movida completamente pelo poder de Deus. Esse grupo de oração é movido pelo poder de Deus, sim ou não?
Sim!
Pois é, irmãos, Deus deseja trazer avivamento para a minha vida e para a sua. Irmãos, não dá para falar de avivamento e o avivamento não será verdadeiro sem alguns passos na nossa caminhada espiritual. Muitas vezes, irmãos e irmãs, na nossa caminhada espiritual, nós estamos sem zelo pelas coisas de Deus, não temos vontade de rezar, não temos aquele entusiasmo, gosto pela palavra, gosto pela oração, gosto pelos sacramentos. Isso significa que está faltando avivamento. Mas nessa noite, a promessa de Deus é que nós seremos reavivados pelo poder de Deus. Irmãos, para haver reavivamento, primeiro, é preciso haver fé expectante. O que é isso? A fé expectante é uma fé que espera, que crê que Deus pode agir na nossa vida hoje. E eu pergunto para você, você crê que Deus pode agir na sua vida hoje, sim ou não?
Sim.
Quem crê que Deus pode agir na sua vida, diga eu. Ele pode e vai agir na sua vida hoje, em nome de Jesus. Aqueles que creem, digam amém.
Amém.
Então, primeiro, tem que haver fé expectante. Segundo, tem que haver clamor. Quando há uma comunidade que clama a presença do Espírito, assim como houve em Pentecostes, os discípulos que lá estavam reunidos, eles estavam unânimes na oração, eles clamavam a Deus. Então, irmãos e irmãs, para haver avivamento na nossa vida, é preciso haver clamor, é preciso haver um povo que eleva os braços e pede: vem Espírito Santo. E quando existe clamor, o Espírito se manifesta de uma forma extraordinária. Irmão, irmã, Deus não trouxe você aqui em vão nessa noite. Ele trouxe você aqui para reavivar o seu coração. Ele trouxe você aqui para que novamente, nessa noite, você faça uma experiência nova com o poder de Deus. Observe que nós nos reunimos aqui diante da palavra de Deus. Nós estamos reunidos aqui em unidade, amém, irmãos?
Amém.
Há no nosso coração a fé expectante, sim ou não?
Sim.
Então, o que ainda nos falta para fazer a experiência do poder de Deus? O que falta? Falta clamar. Lucas, no capítulo 11, diz, é Jesus dizendo: pedi e recebereis. Batei e a porta será aberta. Aquele que pede, recebe. O que procura, encontra. E Jesus vai dizer: se vocês que são maus sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Espírito Santo, quanto mais o Pai dará o seu Espírito a todos aqueles que lhe pedirem. Irmão, irmão, o que falta para nós então é pedir, para que eu e você nessa noite sejamos cheios do poder de Deus. É preciso ter esse desejo, é preciso pedir, e Ele virá e fará em nós a sua morada, e renovará o nosso coração, e despertará o nosso coração para Deus, e vai fazer em mim e você uma obra completamente nova. Eu convido você a ficar de pé nessa noite. O profeta primeiro proferiu o oráculo. Ele anunciou a palavra. E depois, ele invocou o Espírito. Talvez nessa noite, você ao olhar para a sua vida. E quantos cristãos estão vivendo assim? Estão até na igreja, gente. Frequentam missa, mas vivem uma vida medíocre espiritual. Não vivem a intimidade verdadeira com Deus. Não fizeram uma experiência com Jesus Cristo ressuscitado. Você olha para eles, parecem que estão vivos, mas lhes falta o Espírito. Não tem alegria na alma, não tem brilho nos olhos, porque não fizeram uma experiência com o poder de Deus. Eu te faço um convite nessa noite. Levante comigo os seus braços. Solte a sua voz e peça: vem Espírito Santo. Eu quero ouvir você rezar, meu irmão. Levante os seus braços, eleve a sua voz nessa noite, e vamos pedir que o Espírito venha. Nós já profetizamos a palavra de Deus. Agora, Senhor, como exemplo, que é nessa noite. Eu profetizo ao Espírito: vem, Espírito dos quatro ventos dos céus, sopra sobre esses ossos secos, sopra sobre aqueles que estão na morte, na incredulidade, na tristeza, na frieza espiritual, sopra sobre aqueles que estão na depressão, sobre aqueles que estão no desânimo. Vem, Espírito de Deus, eu te invoco nessa noite, eu invoco nessa noite o mesmo Espírito que levantou a Jesus Cristo de dentre os mortos, e te peço, levanta a tua igreja, levanta esse grupo de oração, traz avivamento, reaviva no Senhor. Solta a tua voz, meu irmão, e vai pedir. Levanta o mais alto que você puder aí os seus braços. E peça nessa noite. Pede junto comigo. Vem, Espírito de Deus. Peça. Vem, Espírito de Deus. Vem manifestar o teu poder aqui. Vem manifestar a tua unção. Realiza, Senhor, um novo Pentecostes.
Queremos ser sinais, queremos.
esposa, tua mãe, tua irmã não está aqui. É por essas mulheres que nós queremos rezar também. Levante sua mão comigo. Vamos cantar a primeira estrofe, só para o Espírito de Deus.
Agora, as meninas, para voltar.
marido seja santo, sim ou não?
Sim.
Reze por ele agora. Talvez ele nem esteja aqui, mas o Espírito pode visitá-lo. Nessa noite, o poder de Deus pode atingir onde quer que ele esteja.
Thank you.
terra seca. É assim que eu fecundo os vossos corações e vossas almas nessa noite com o poder do meu Espírito. Recebam um sopro novo de vida. Recebam o hálito do meu Espírito que vos revigora, que vos restabelece, que vos põe de pé, que vos encoraja para que vocês testemunhem o meu nome. Aqueles que creem podem dizer glória a Deus.
Glória a Deus!
Eu quero fazer uma pergunta para você. Você sabe qual é o grito de uma igreja avivada? Uma igreja que está avivada pelo Espírito, ela diz: Maranatá, volta logo, Jesus. Então levante os teus braços aí, levante o braço do seu irmão e glorifique a Deus. Diga glória a Jesus.